Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos na quaresma, no mês de março consagrado a São José, e o pedido que o Senhor faz, convertei-vos a mim de todo o coração, precisa encontrar eco, resposta. Não sejamos nós como Agostinho, antes da sua conversão para valer, dizendo: converte-me, Senhor, mas não logo. Escutemos o patriarca de Veneza, o grande cardeal Albino Luciani, que se tornaria o Papa João Paulo I. Quem caminha na estrada do depois, acaba nas veredas do nunca. E digamos como ele dizia: entrego-me, Senhor, a vós, agora e para sempre. Tu, meu irmão, minha irmã, és a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem afirmou isso? Foi Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Luiz Fernando Lima, no livro Omissões, o bem que não fazemos, reflete: acostumados como estamos com a luz elétrica, a imagem que vimos há pouco no Evangelho de Mateus talvez não nos seja tão viva como era no tempo dos ouvintes de Jesus, quando à noite tudo era iluminado pela luz de uma lamparina ou de uma vela. Como era fraca, a luz tinha que ser colocada no alto. Posta debaixo da caixa ou da cama, não serviria para iluminar nada. A comparação é evidente. Se somos luz, devemos ser vistos. Não podemos nos ocultar debaixo de uma falsa capa de naturalidade e esconder a nossa real condição de cristãos. Pede-se do cristão um brilho iluminador, não o da vaidade ou do exibicionismo. Ninguém acende uma luz para contemplá-la, mas para poder com ela contemplar outras coisas e outras pessoas. Omissão seria colocar essa luz debaixo da caixa, da cama, ocultá-la medrosamente, impedir que os seus raios se projetassem sobre a vida dos demais. Se há tantos e tão numerosos exemplos de martírios, de testemunhos, nas primeiras horas do cristianismo, também hoje em dia muitos cristãos morrem por motivos estritamente religiosos. Algumas entidades internacionais calculam que morre um cristão a cada 5 minutos no mundo por perseguição religiosa. Uma realidade muito pouco noticiada e, por isso, muito pouco conhecida, mostra o exemplo de tantos que se recusam a omitir-se de ser luz do mundo na Coreia do Norte, no Iraque, na China, na África muçulmana e em muitos outros lugares. Pensemos ainda em outros martírios, em outros testemunhos, que não significam a perda da vida, mas supõem o sacrifício de ir contra a correnteza da opinião pública ou de costumes generalizados. Que nos valha o testemunho daquele casal de namorados que tinha o propósito firme de viver um namoro santo. O rapaz saiu com a moça num sábado à noite e, ao deixá-la em casa, de volta, desabou uma chuva torrencial que teria tudo para retê-lo ali durante a noite. Os pais da namorada estavam numa casa de praia e o apartamento estava vazio. Embora o rapaz tivesse bastante segurança no seu propósito de viver um namoro santo e, portanto, muito provavelmente não aconteceria nada se dormisse sozinho num quarto da casa, decidiu sair dali em meio à grande chuva porque sabia da interpretação que seria feita pelos vizinhos, pelo porteiro do prédio, por seus próprios pais e irmãos, ao saber que não havia dormido em casa, mas na casa da namorada. Com essa sua decisão, deixava claro o seu ideal de viver com integralidade a castidade durante aquele período de preparo para o casamento. Só conseguiu chegar em casa depois de superar muitos pontos de alagamento, umas boas horas depois, mas tinha a alegria no seu coração de não ter dado ocasião a um mal-entendido que poderia enfraquecer a luz do seu exemplo cristão. Para não se deixar levar pelas omissões causadas pela necessidade de ir contra a correnteza de um modo de ver ou de uma cultura paganizada ou do culto ao prazer, é preciso ter fortaleza e valentia. Nisto, o cristianismo nunca mudou e nunca vai mudar, porque Jesus Cristo já nos avisou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 27. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais ao pessoal da casa. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Não podemos estranhar as incompreensões e os mal-entendidos. Triste seria, por esse motivo, omitir-nos e deixar de iluminar um mundo que está tão às escuras. Volto àquele moço que deixou a namorada em casa e retornou para o próprio lar, a fim de que nenhuma sombra de dúvida se estendesse sobre seu testemunho de um namoro bom, casto. Este exemplo que o Luiz Fernando Sintra apresentou em seu livro e que eu lhes transmiti, você imagina até onde pode ter chegado? Que bem pode ter feito ou que bem ainda poderá fazer? Ah, meus irmãos, a graça de Deus não encontra limitações para se derramar, a não ser o coração duro, impenitente, autossuficiente. Por isso, veja como é valioso e certo o que Santa Madre Teresa de Calcutá disse uma vez: quem no caminho da vida acendeu uma só chama na hora escura de alguém, não viveu em vão. Que as horas escuras que sempre se aproximam de nós encontrem a vela acesa, a oração, o testemunho, o exemplo de alguém que nos afaste do mal, das trevas, da escuridão da vida. Eduardo Galeano foi escritor uruguaio que morreu em 2015. Vou trazer duas pequenas histórias que nos deixou em dois livros diferentes. A primeira é esta e está em O Livro dos Abraços. Um homem da aldeia de Negá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente. Um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento e gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar e quem chegar perto pega fogo. Como brilha a tua luz, meu irmão? Como brilha a minha? Cada um tem a sua luz, não existem duas luzes iguais, embora todas as luzes venham de um mesmo Senhor que nolas dá de graça e que vive repetindo: tu és a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes, vem como eco repetir o bonito canto. A segunda pequena história contada por Eduardo Galeano está no livro Os Filhos dos Dias. É assim. Aconteceu na África, em Ifé, cidade sagrada do reino dos Iorubas. Talvez num dia como hoje, ou quem sabe quando. Um velho, já muito enfermo, reuniu seus três filhos e anunciou: minhas coisas mais queridas serão de quem conseguir encher esta sala completamente. E esperou lá fora, sentado, enquanto a noite caía. Um dos filhos trouxe toda a palha que conseguiu juntar, mas a sala só ficou cheia até a metade. Outro filho trouxe toda a areia que conseguiu reunir, mas metade da sala ficou vazia. O terceiro filho acendeu uma vela e a sala se encheu. O que tu e eu temos? Palha, areia ou vela? Se é a vela que dá luz, bendito seja Deus e nos ajude a iluminar, a ser reflexo da sua luz, como a lua reflete a luz do sol. é ainda tão mais forte e bonito que diz o profeta Isaías no capítulo 60, versículos 19 e 20 do seu livro. Não será mais o sol a luz do teu dia, nem será a lua que vai te iluminar à noite. O próprio Senhor será para ti luz permanente, e o teu brilho será o teu Deus. Teu sol nunca mais se há de pôr, tua lua jamais será minguante, pois o Senhor é tua luz permanente, acabaram os teus dias de luto. A luz não tem medo de andar na escuridão, porque onde ela chega, a escuridão acaba. Por isso, o salmista, no Salmo 23, 22, versículo 4, assegura com júbilo: se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. Esse Senhor está junto de nós, Ele que é a verdadeira luz, a escuridão foge, desaparece. Lembro agora, irmãos, como devemos celebrar com alegria, com muita alegria, a festa da Natividade, do dia de nascimento de Nossa Senhora. Nenhum outro nascimento, a não ser o do menino Jesus, foi tão importante aos olhos de Deus e tão precioso para o bem da humanidade quanto o de Maria, comemorado sempre no dia 8 de setembro. Porque, reza-se na entrada da missa daquele dia, de vós, ó Maria, surgiu o sol de justiça, Cristo nosso Deus. Portanto, esclarece o padre Gabriel de Santa Maria Madalena, a natividade de Maria é a aurora da redenção. O nascimento de Nossa Senhora projetará nova luz sobre toda a humanidade. Luz de inocência, de pureza, de graça, aurora do grande sol que iluminará, que inundará a terra quando aparecer Jesus, luz do mundo. Peçamos então como a querida Santa Teresa d'Ávila: dai-nos luz, Senhor. Olhai que é maior nossa necessidade que a do cego de nascença. Este desejava ver a luz e não podia, enquanto que nós não queremos ver. Só vós, Senhor, ensinais a verdade, indicais o caminho da salvação. Ó, infelizes de nós! São verdades que sabemos e cremos, mas pelo costume tão arraigado de não as considerar, já se tornaram tão estranhas às nossas almas que nem as conhecemos, nem as queremos conhecer. Fazei, Senhor, que vossas palavras jamais se apaguem da minha mente. Por quê? Porque o salmista ensina: tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, é luz para o meu caminho. E como o cardeal John Newman, anglicano que se converteu ao catolicismo e que foi canonizado pelo Papa Francisco em 13 de outubro de 2019, roguemos: resplandecei em mim, chama que sempre ardei, sem jamais vos consumir. Começarei então, por meio de vossa luz, e nela imerso, a ver também eu a luz, e a reconhecer-vos como verdadeira fonte de luz. Ficai conosco, ficai para sempre, doce Jesus, e dai à minha alma que enfraquece maior graça. Ficai comigo e começarei a resplandecer tanto em vosso esplendor, tanto que serei luz até para os outros. A luz, ó Jesus, virá toda de vós, nenhuma parte nela terei, nenhum mérito, porque sereis vós a resplandecer nos outros por meio de mim. Fazei que vos dê glória do modo que preferis, iluminando todos os que me circundam. Iluminai-os como me iluminais, iluminai-os comigo por meio de mim. Ensinai-me a manifestar vossa glória, vossa verdade e vossa vontade. Fazei que vos pregue não com palavras, mas com o exemplo, com a força conquistadora e a amável influência de meus atos. Fazei-me testemunha vossa pela visível semelhança que me derdes com os vossos santos e pela plenitude de meu amor por vós. Não é tudo tão bonito nesta oração do santo cardeal Newman? E dela não perde, nem em beleza, nem em amor, a oração de São João Crisóstomo, João o Boca de Ouro, que o povo de Deus adorava ouvir e também nós agora vamos saborear. Ó Jesus, acendestes a luz para que continue acesa. Quereis que sejamos vigilantes, cheios de zelo não só por nós, mas igualmente pelos que chegaram já à verdade. Fazei com que nossa vida seja digna da graça e da verdade que recebemos. Repetis para nós, brilha a vossa luz. Quereis, pois, que seja grande a nossa virtude, ardente a chama, inefável a nossa luz. Ajudai-nos a tornar irrepreensível nossa vida aos olhos dos homens. Então, como se a circundassem raios de sol, refulgirá de modo ainda mais esplendoroso, enviando seus reflexos não só à terra, mas também penetrando o próprio céu e transcendendo-o. Dai-nos a graça de jamais nos afastar da virtude. Assim seremos os mais felizes de todos os homens e atrairemos todos os que querem alcançar a salvação. Certamente eficaz e penetrante é a demonstração dada pelas obras. Mais visível e mais luminosa do que a própria luz é a vida pura. Oxalá ilumine todos os homens o poder do nosso exemplo e os guie à vida eterna. Que oração bonita esta de São João Crisóstomo. Lembremos-nos agora do Papa, dos cardeais, dos nossos arcebispos e bispos, dos nossos sacerdotes, e façamos isso com as palavras ditas pelo Papa Francisco, dirigido aos párocos, na audiência para os bons votos de Natal à Cúria Romana, em 21 de dezembro de 2018. São os párocos, os sacerdotes, pessoas esquecidas pelos mass media, mas sem as quais reinaria a escuridão. Que missão esplêndida, nobre, a do sacerdote e daqueles que vivem a plenitude do sacerdócio, a de afastar do mundo as trevas que o rodeiam, de afastar do mundo a escuridão que o prende e iluminar o mundo com a luz do sol, sol com maiúscula, a luz de Deus que não conhece ocaso. Escutemos então nossa canção. Com letra do saudoso padre Ney Brasil Pereira, o Coral Palestrina de Curitiba, sob a regência da irmã Custódia Cardoso, canta brilhe a vossa luz. Ouça.
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.
Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai, afugentando as trevas, ao Pai glorificai.
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.
A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está,
via, verdade e vida. Guiará.
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.
Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão,
a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão.
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.
Ninguém a luz acende, deixando-as de esconder.
Vossa luz ilumine, faça a vida vencer.
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.